expressar sua adoração, sua gratidão, seu louvor com seus lábios, com suas palmas, mais forte aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Sim, Senhor, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória, o louvor e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, passaram a existir e foram criadas. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. A paz, Senhor Jesus, amada igreja, amém. Glória a Jesus. Quantos já estão sentindo a presença do Espírito Santo, do Papai, né? Glória a Deus, amém. Amados, hoje é um dia muito especial. Pode se sentar. Hoje é um dia especial para nós cristãos, né? Aliás, todo domingo é todo dia é especial para o cristão. Mas hoje, segundo domingo de dezembro, é um dia especial do especial. Por quê? Porque nós homenageamos algo muito importante para nós cristãos. Alguém é capaz de acertar aí? Hoje é o dia do quê? Quem falou? Vamos aplaudir Jesus pela irmã aqui, né? Hoje é o dia da Bíblia. Dia da Bíblia. Queridos, é o livro mais precioso, é o melhor presente que o nosso Criador podia dar para a humanidade. É o nosso manual de instruções. Um escritor disse que o caos da Terra era porque o Criador não tinha... É o único ser que não tem manual de instrução. Mentira, a Bíblia é o manual de instruções, né? Por isso que cada vez que você lê a Bíblia, você tem algo diferente. Quando Deus fala com você através da Bíblia, da palavra. A palavra é viva e eficaz. Quando você lê a Bíblia, é a forma que Deus vai usar para revelar e falar com você. E quando Deus fala, Deus não fala, Deus cria. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, um dos segredos para você entender a Bíblia, sempre quando você for ler a Bíblia, quantos aqui já leram a Bíblia toda? Quem lê a Bíblia todo dia aqui? Quem trouxe a Bíblia aqui? Levanta aí, né? Fala assim, eu amo a minha Bíblia porque ela revela o plano de Deus para a minha vida. Eu amo a minha Bíblia porque ela revela o amor de Deus para mim, né? Então, eu vou falar assim, eu amo, a minha Bíblia revela o plano de Deus para a minha vida. Por isso, você vai falar, eu amo a minha Bíblia. Vamos falar juntos? A Bíblia revela o plano de Deus para mim. Por isso, eu amo a minha Bíblia. A Bíblia, Edson, revela o amor inexplicável de um Deus descer do trono, tornar-se homem, um imortal, tornar-se mortal para resgatar, para fazer do mortal um imortal, restaurar a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é a revelação da Bíblia. Por isso eu amo a minha Bíblia. Levanta assim, eu amo a minha Bíblia. Amém? Você ama a sua Bíblia? É a palavra de Deus, é a bússola do cristão. Então, quando você for ler a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, de culturas diferentes, de idades diferentes. Uns eram jovens, outros eram um pouco mais velhos, mas todos tinham algo em comum, eles tinham a inspiração do Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que pedir, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Amém? Como que a gente tem que orar antes de ler a Bíblia? Não leia a Bíblia sem primeiro orar. Por quê? Se o mesmo Espírito que inspirou a escrever é aquele que te inspira a entender. Por isso, porque é o único livro que eu leio junto com o autor. Por isso, é a forma de Deus se revelar a mim. Por isso, amém. Tem alguns que amam, outros não, né? Quem que ama a Bíblia aqui? É um presente de Deus. Eu não lembro o autor, eu achava que era Billy Graham, mas eu não sei, acho que é Spurgeon, antes de Billy Graham. Este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar deste livro. À medida que você lê a Bíblia, você vai ficando cada dia melhor. João 15, 3, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela minha palavra. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai mudando para melhor. Algumas curiosidades bíblicas, antes de eu começar a ministrar aqui para você. Prometo que serei breve, né? Hoje é o dia da Bíblia, né? Algumas curiosidades para você. Qual foi o primeiro livro impresso no mundo? Alguém sabe? Qual foi o primeiro livro impresso no mundo? Pode falar, Dani. Mais alto. Vamos aplaudir Jesus pela Dani. Amém? A Bíblia é o primeiro livro impresso do mundo, por Gutenberg, lá na Alemanha, no idioma alemão, né? No ano de 1439. Levou, creio que uns 5 anos, ele fez de forma tipográfica ainda. Ele pegou os manuscritos e foi ali colocando letrinha por letrinha naquela prensa. Fazia uma página, né, Andrew? Depois tirava todas as letras, fazia de novo. Não sei se alguém aqui lembra, eu conheci tipografia. O pastor Clark, alguém se conhece, eu lembro, eu conheci ele, trabalhava numa gráfica tipográfica, né? E lá em Telêmaco Borba. Então, tipografia era a forma de imprimir antigamente. Então, essa primeira Bíblia foi impressa por Gutenberg, na Alemanha, no ano de 1439. Interessante que a Bíblia foi impressa e ela não tinha capítulo e versículo. Daí, no ano de 1553... a primeira versão Vulgata em francês, com capítulos e versículos. Um pouco antes disso, já foi lançado, dividido em capítulos, e aqui em 1553, capítulos e versículos. Em 1748, ela foi impressa, a primeira Bíblia em português, a partir da Vulgata Latina. E depois, hoje... em mais de 3 mil línguas já tem. Hoje é o livro mais vendido da história. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do planeta, de toda a história? Já foram editadas quase 4 bilhões de Bíblias, 3 bilhões e 900 e poucos milhões de Bíblias. Loguinho nós vamos passar do patamar dos 4 bilhões de Bíblia no planeta. E mais de 3 mil idiomas, e é o livro mais amado, mas também é o livro mais odiado e perseguido do planeta. Com um detalhe, você não precisa querer defender a Bíblia, proteger a Bíblia, porque ela por si só, ela se protege, que a Bíblia é vida, ela é viva, não tenha medo, nada consegue deter a palavra de Deus. A Bíblia, Billy Graham falava que a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal de amanhã. A ciência se curva para a Bíblia. Tem um livro que diz assim, a Bíblia tinha razão. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai vendo que vai encaixando as notícias do jornal. Tudo que está acontecendo, a Bíblia já previa. Todos os livros que você conhece, eles se desatualizam, eles vão ficando velhos. Principalmente hoje, nessa onda de informações, né, de descobertas, com o avanço da tecnologia, da informática, da ciência, da IA, da inteligência artificial. Então, os livros estão sendo sucateados muito rápido. Porém, a Bíblia, ela continua atual. Ela é imutável. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Porque passa o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Não hão de passar. Amém? Então, a Bíblia é um mistério. A Bíblia é um livro vivo. É uma forma de Deus falar conosco. E o Dia da Bíblia foi criado na Grã-Bretanha em 1549, então passou a ser homenageada a Bíblia, celebrado o Dia da Bíblia, como segundo domingo de dezembro, em vários países que têm a Bíblia, vários países cristãos, eles comemoram, celebram o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. E no Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso também oficializou o Dia da Bíblia no ano de 2001. Então, é lei, o dia da Bíblia. Qual é o dia da Bíblia? Todo ano, no segundo domingo de? Segundo domingo de? Quando que é o dia da Bíblia? Segundo domingo de dezembro. Vamos aplaudir Jesus pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? Ela fala conosco, ela nos guia, ela é alimento, ela é pão, né? Por isso eu amo a minha Bíblia. Ela me guia, ela é bússola. Amados, a Bíblia tem quantos capítulos? Vamos ver os bons de Bíblia aqui. Quantos capítulos tem a Bíblia? Quantos livros? Perdão, quantos livros? 60 aí? 60 aí? Sabia que quantos capítulos tem o livro de Isaías? Isaías, profeta Isaías, o profeta messiânico. Isaías, que mais fala sobre a vinda de Jesus, revela o plano da salvação. Por cristocidência, Isaías tem 66 capítulos. É um resumo da Bíblia, né? Então, quantos livros tem a Bíblia toda? Quantos do Antigo Testamento? 39. Quantos do Novo? Sobraram 27. Então, 39 do Antigo Testamento, quando Jesus veio, passou a ser o Novo Testamento escrito. Então, o Novo Testamento tem 27. 39, 27, tem 66. Quantos capítulos tem a Bíblia? Quantos capítulos tem a Bíblia? Eu, quando lançaram a NVI, eu tenho uma ARA, que eu leio há anos, aqui eu já não sei quantas Bíblias eu já tive da ARA, da Almeida Revista Atualizada, é a mais, que eu acho mais próxima com o original. Admiro grandes estudiosos da Bíblia, eles usam a ARA. E quando lançou a NVI, eu tive o capricho de ler as duas Bíblias, capa a capa, e vendo as diferenças. E a NVI, se não me engano, tem um capítulo a mais. Então, tem 1.189 capítulos. Mas, de um modo geral, todas as versões têm 1.188 capítulos. Quantos capítulos tem a Bíblia? Ô, gente, quem ama a Bíblia aqui? Ela é a forma de Deus falar comigo, de me guiar, de revelar o seu amor para mim, de me dar a vida eterna, de me dar paz, de me dar uma vida de segurança. Por isso eu... Opa, amém. Tem quantos capítulos a Bíblia? 1.188. Você sabe, quem aqui sabe qual é o centro da Bíblia? Qual é o capítulo no meio da Bíblia? Se tem 1.188, você pega lá 594 antes e 594 depois do começo, vai dar o meio da Bíblia. Quem sabe qual é o capítulo e versículo do meio da Bíblia? Quem chuta aí? Hã? Salmos 118, versículo 8. Quantos capítulos tem a Bíblia? Não tem uma cristocidência aqui? Vocês já tinham reparado isso? Põe no Google, você vai ver que tem 1.188 capítulos. Algumas versões têm 1.189. Mas se você ler o capítulo 118, versículo 8, capítulo 118, versículo 8 diz assim: melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. E como Deus sabia que ia ter versão com 1.189, ele fala quase a mesma coisa. O versículo seguinte, eu não pus aqui, mas Salmo 118, versículo 9, diz assim: melhor confiar no Senhor do que refugiar-se no Senhor do que confiar em príncipes. Ou seja, é melhor confiar no Senhor. A própria Bíblia, ela revela a Bíblia, a própria Bíblia explica a Bíblia, a própria Bíblia vai tirar os mistérios da Bíblia. Salmo 121, versículo 1, diz o quê? Os que confiam no Senhor serão como? Ô, gente, Bíblia aí. Quem lê a Bíblia aqui todo dia? Quem lê Salmo aqui, né? Quem vai ler a Bíblia toda em 2025? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ler a Bíblia toda, Espírito Santo. Quero... O Senhor fala, é o único livro que você lê com o autor junto. Amém? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Amém? Interessante o mistério da Bíblia. A Bíblia é um mistério, é um único livro que está sempre atualizado, que sempre fala conosco. É o melhor livro de autoajuda do planeta. Você pega o Salmo 23, por exemplo. O Senhor é... e nada me faltará. Se você ler todos os dias, cada dia, o Espírito Santo vai falar com você de uma forma diferente. Sabia disso? E se tem 10 pessoas numa sala e você lê o Salmo 23, o Espírito Santo fala diferente com cada uma delas todos os dias. É um mistério, não se explica. Por quê? Porque a Bíblia é a forma que Deus fala conosco. A oração você fala com Deus, a Bíblia Deus fala com você. Por isso, quando for ler a Bíblia, peça: Espírito Santo, fala comigo. Como que você vai fazer quando você for ler a Bíblia? Espírito Santo, fala comigo, revela a tua palavra. Quando você tem a revelação, a mensagem pula das letras para você, amém? Então a Bíblia é um mistério, ela é viva, é a forma de Deus se comunicar conosco, é a forma de deixar a gente melhor, mais parecido com Jesus. Vamos ler junto aqui, veja o que Paulo fala, aliás, não foi Paulo, Hebreus a gente não sabe o autor, né? Já chega em Paulo. Mas Hebreus 4:12, aos hebreus e para nós também, o que, que o autor diz? Porque, vamos falar junto? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você lê a Bíblia está lendo você. À medida que você vai entregando, se rendendo a Ele, Ele vai transformando você com a mensagem que Ele tem naquele texto que você está lendo. Tem gente que quer garimpar a Bíblia por segundas intenções, quer achar versículo que interessa. Não, a Bíblia, ela serve para corrigir também. E a Bíblia fala, a própria Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Tem horas que você vai ler coisas que você não quer ouvir, mas é para o seu bem, porque Deus olha para você com os olhos da eternidade. Deus olha para você hoje, mas Ele tem propósito com você amanhã. Aliás, tem propósito hoje para te mudar para o amanhã, para te ver na glória. Muito em breve você vai estar andando em ruas de ouro. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, a Bíblia, ela conhece o nosso coração. Ela sabe por que você está lendo a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia para agradar o pastor, para cumprir promessa, né? Só para ler. Você tem que ler e entender. Não só ler e entender, mas praticar aquilo que você está lendo. Amém? Então, ela conhece o pensamento, ela divide junta e medula. A Bíblia também. Agora entramos em Paulo. O filho na fé, Timóteo. Paulo dá uma instrução para ele e diz o seguinte. Vamos ler junto, ó. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Amados, homem aqui, homem e mulher, ser humano, né? Você quer ser perfeito? Nós cantamos que eu quero ser mais parecido com Jesus. Faz-me. Como que ele vai fazer? Através da revelação da palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem a revelação da palavra, mais parecido com Jesus você fica quando você pratica a palavra de Deus. Amém? Amém? Estão entendendo? Quem ama a Bíblia me faz cada dia melhor. Por isso eu... A Bíblia revela o amor de Deus para a minha vida. Por isso eu... A Bíblia me dá uma vida de segurança no meu dia a dia, apesar das turbulências, apesar dos problemas, apesar dos conflitos. Por isso eu... É a forma de Deus me guiar. Que a Bíblia, a própria Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é meu guia, que não me deixa errar o caminho. Por isso eu... Amém. Agora... Quem é obreiro de Jesus aqui? Quem é filho de Deus? Olha o que Paulo fala também ao seu filho Timóteo na fé. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? É a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Amém? Quem é que não quer que você conheça a Bíblia? É o ferpa, é o diabo, é o capeta, porque ele quer te aprisionar, ele quer que você erre, ele quer que você tenha uma vida de derrota. A Bíblia é o melhor livro de autoajuda do planeta. Você não acha um versículo, você não acha uma mensagem derrubando, jogando você para baixo. É o melhor livro para combater depressão, é as Escrituras Sagradas. O nosso Pai, Ele quer te ver feliz, vitorioso, por isso leia a Bíblia. Por isso que eu leio a Bíblia, porque a Bíblia é... A joia mais preciosa, por isso eu amo a minha Bíblia. O meu povo está, olha que eu vou citar apenas três pessoas aqui, três profetas, né? Primeiro profeta, profeta Oséias. Olha o que Oséias revela. O meu povo, quem é povo de Deus aqui? Olha o que ele fala, o meu povo está sendo destruído, por quê? Por falta de conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Isaías 5, o profeta Isaías, o que ele diz? Portanto, Deus falando, meu povo será levado cativo quantas pessoas estão sendo escravas do diabo, viram marionete do capeta, viram fantoche na mão do inimigo. Por quê? Por falta de entendimento. Lê a Bíblia e não entende nada. Se você não tiver a revelação do Espírito Santo, é melhor ler uma lista telefônica, porque você não vai conseguir ler a Bíblia. Se existe uma força espiritual em oposição, é contra a leitura da Bíblia. O cachorro vai latir, né? O gato vai miar, né? O vizinho vai disparar o alarme, né? O carro vai passar com som alto, né? vai dar sono, mas você tem que pedir: Espírito Santo, me ajude a entender. E anjo de Deus, fecha a boca do cachorro. O cachorro vai latir assim, né? Porque se tem um que quer que você cresça na fé, é o Senhor Deus. E a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Romanos 4,17. A forma de você se fortalecer na fé é através da palavra de Deus. Por isso eu amo a minha Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Por isso eu amo a minha Bíblia. Então, meu povo, se você quer ter uma vida de verdadeira liberdade, você precisa ter revelação, entendimento da palavra. Pede ao Espírito Santo falar com você, amém? Outro profeta é Jesus, né? Profeta, rei, sacerdote. O que Jesus disse? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu tenho um tio, já está com Jesus, Josué Faria. Tem alguém dos Gideões Internacionais aqui, não? Ele foi da diretoria estadual muitos anos, né? Eu fui presidente dos Gideões antes de ser pastor, 3 anos antes de ser pastor. Depois não pode ser Gideão quando está no ministério, né? E esse tio, eu acompanhei algumas distribuições de Novo Testamento com ele para aprender. Ele era um mestre e amava muito a Bíblia. Aliás, eu amo também a Bíblia, desde a minha infância. E o tio Josué, ele falava assim, quando ele distribuía, antes de entregar os Novos Testamentos, falava: quem lê a Bíblia, erra menos. Baseado nesse versículo, Jesus disse: errais não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia revela o poder de Deus. A Bíblia, ela faz com que a gente tenha uma vida de assertividade. Por isso, quem lê a Bíblia erra. Por isso, eu, a minha Bíblia, porque ela me dá uma vida de vitória para eu errar menos no meu dia a dia. Amém? Eu leio a Bíblia, aliás, eu estudo a Bíblia desde a infância, né, desde criança. Eu lembro lá em Telêmaco Borba, meu avô Zacarias, no primeiro culto tinha um pessoal que me conhecia desde criança aqui, né? Eu já sou idoso, imagina a idade das ovelhas que estavam aqui, né? E meu avô era conhecido homem da Bíblia. Ele me deu um Novo Testamento, o primeiro livro que eu ganhei, e fez eu decorar alguns textos. E o primeiro versículo que eu decorei foi Salmo 119:11. Daqui a pouco eu passo aqui: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E ele falou: olha, estou dando a Bíblia para você, você já sabe ler, quando aprendi a ler. Ele falou: quero ver se você sabe ler mesmo. Eu vou dar a Bíblia e semana que vem eu vou vir aqui, eu quero que você leia pelo menos um livro da Bíblia. E estava chegando o dia do vô chegar em casa, todo domingo ele ia lá, e o vô chegou, daí ele me chamou: traz a Bíblia aqui, filho. Trouxe. Você leu a Bíblia? Li, vô. Eu era criança ainda, então vocês vão entender, né? Daí ele: qual livro que você leu? Você leu um livro da Bíblia? Livro? Inteirinho. Qual livro você leu? Eu li a Epístola de Filemão. É Epístola de Filemão, né? É a carta. Eu li a Epístola de Filemão. Estão rindo de mim até hoje, né? Mas eu devo muito ao meu avô. Os dois avós me ajudaram muito desde a infância. Tanto o avô paterno como o avô materno. Então, quando você lê a Bíblia, você erra menos. Quem lê a Bíblia erra. A Bíblia é o livro mais positivo do mundo, amém? Vira para o vizinho e fala assim: quem lê a Bíblia erra menos. Leia a Bíblia. O nosso modo de pensar sobre uma situação é o que causa angústia, desconforto, tristeza e sensações positivas ou negativas. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso. Por isso que Provérbios 4,23, numa versão, coração e mente é muito próximo na Bíblia. No original aqui seria o mesmo, porque estão duas versões. Na ARA: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O mesmo capítulo, mesmo versículo, 4:23 na NTLH, nova tradução, linguagem de hoje: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Como que você vai alimentar seu pensamento de forma positiva? Lendo a? Por isso eu? Porque ela vai me dar pensamentos positivos, para eu ter uma vida positiva. Depressão vai sair longe, o diabo vai ficar endemoniado e brabo de ver você lendo a Bíblia, porque ele vai ver você feliz. Só é feliz quem lê a Bíblia. Então, tenha cuidado com o que você pensa, né? Como desconstruir pensamentos ruins e corações, ter um coração seguro? A prática é a leitura da palavra de Deus. Eu quero desafiar você, a partir de hoje, se você não lê, eu queria que a partir de hoje você lesse a Bíblia todos os dias. Mas pega lá, começa no novo, quem nunca leu a Bíblia, tem alguém que nunca leu a Bíblia toda aqui, levanta a mão, quero ver. Nunca leu a Bíblia toda. Quero te desafiar a começar pelo Novo Testamento. Primeiro o Novo Testamento, depois que Jesus veio, Mateus, Marcos, o Evangelho, né? Lê umas duas, três vezes o Novo Testamento, para depois você ler o Antigo Testamento. Senão você vai ficar desesperado com o Antigo Testamento, você vai mais Deus mandando matar, né? Deus sanguinário, matar gente, exterminar povo. E Deus ruim, você vai ficar com medo de Deus. Não, Deus é amor. Você vai amar Deus. Mas você precisa ler o Novo Testamento primeiro para entender. Porque o Antigo Testamento é a sombra das coisas vindouras. Depois que Jesus veio, revelou a maquete da construção do Antigo Testamento. Estão entendendo? Então, nós estamos na época da graça, da presença de Deus. No Antigo Testamento era Deus lá no trono, o homem aqui embaixo. No Novo Testamento é Deus dentro de nós, revelando a palavra dele. Emmanuel é Deus conosco. Põe a mão no coração, quem tem Jesus, põe a mão no coração e fala, obrigado Jesus, porque o Senhor está no meu coração, revela a tua palavra. Eu quero ler, entender e praticar a tua palavra. Amém? Então, leia o Novo Testamento. Quem quer fazer esse desafio, se você já leu o Novo Testamento várias vezes, começa toda a Bíblia lá por Gênesis. Quem vai fazer um propósito para 2025, ler a Bíblia toda durante o ano. Lê 3, 4 capítulos por dia, você vai ler o capítulo todo. 72 horas seguidas de oração, você lê a Bíblia toda. Sabia? Quem vai ler a Bíblia toda? Tira meia horinha por dia, leia meia hora por dia, você vai ler a Bíblia toda no ano que vem. Quem vai falar, eu vou ler a Bíblia toda no ano que vem, porque eu quero ter uma vida de vitória. Amém? Então, a leitura e prática da palavra de Deus, ela te leva a uma vida de vitória. Por isso, eu amo a minha Bíblia. A leitura das Escrituras Sagradas impacta positivamente nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Se você não encher a sua mente com a palavra de Deus, o inimigo vai te encher de medo, ansiedade, estresse, preocupação e tentação. Já encerrando, Salmo 119, que é o centro da Bíblia. Qual o maior capítulo da Bíblia? Qual que é o meio da Bíblia? Qual o salmo que é o meio da Bíblia? Quero ver se vocês lembram. Qual que é o salmo? 8. Qual que é o menor capítulo da Bíblia? 117. Um antes. O centro da Bíblia é Salmo 118. Um antes é o 117. Tem dois versículos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque grande é a sua benignidade para o Senhor, e sua fidelidade, seu amor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai a todos os povos. Né? Então, dá para decorar. Se você quer decorar um capítulo da Bíblia, decora o Salmo 117. Dois versículos. Né? O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. O meio é o Salmo 117. E qual o maior capítulo da Bíblia? Vocês estão afiados, hein? Palma para vocês. Vamos aplaudir Jesus pela vida de vocês. Parabéns. Salmo 119. Salmo 119. Foi o primeiro versículo que eu aprendi, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe quanto? Esse é o maior capítulo da Bíblia. Veja que mistério, né? 118, 8, um antes, o menor, fala do louvor, um antes, um depois, o maior, que fala sobre a própria palavra de Deus. Sabe quantos versículos tem o Salmo 119? Quem sabe? Hã? Hã? 150 capítulos tem o livro de Salmos, mas o Salmo 119 tem 176 versículos. 176 versículos. Só num capítulo. Maior que muitos livros, né? 176 capítulos. Agora, impressionante. Veja que interessante. Por quê? tantos versículos, porque todo o capítulo do Salmo 119 fala sobre a própria palavra, com exceção de um. Dos 176 versículos, apenas um não fala da palavra. 175 vai falar da própria palavra, todos eles. Salmo 119, 105, lâmpada para meus pés, 11, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 130, a exposição das tuas palavras traz a luz e dá entendimento aos simples, ou seja, Deus resiste o soberbo e dá a revelação da palavra para as pessoas humildes. Amém? Vamos ficar em pé. A Bíblia nos modela. A Bíblia, presta atenção aqui, ó, é cheia de exemplos. Quando você lê a Bíblia, você vai ver exemplo de pessoas cujo comportamento é admirado e costuma ser modelo há séculos. Jesus, José, Esther, Débora, Davi, Moisés, dentre outros, que você vai ver na Bíblia, são modelos para a gente ter uma vida de vitória. Amém? A Bíblia, ela nos modela num novo estilo de vida. Você conhece a pessoa que lê a Bíblia pelo comportamento dela. Você conhece, só as pessoas de fora vão notar, poxa, mas está mudando. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos muda num novo estilo de vida. A pergunta é, como está o seu coração? O coração, a boca fala que o coração está cheio. Quando você está cheio da palavra de Deus, você vai começar a declarar a palavra de Deus. Você vai profetizar a palavra de Deus. Você vai viver a palavra de Deus. Você vai usufruir da palavra de Deus. Eu quero que você ponha no coração a palavra de Deus, decore, guarde, né? Leia a palavra, declare a palavra, confesse a palavra, haja com base na palavra e a palavra se tornará parte de você. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você memoriza a Bíblia, mais você pratica a Bíblia é Deus, é a forma de Deus falar conosco. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se enche de Deus, porque ela revela Deus para você. O que é fé? Fé é você confiar, você acreditar. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que ela é impossível um livro igual à Bíblia, porque ela se prova. Você lendo a Bíblia, você vai confiar mais na própria Bíblia e com isso vai confiar mais em Deus e vai ter uma vida de vitória e vai começar a ver milagre, você vai prosperar, vai ter ano duplamente abençoado. E 2025, o tema é chamados para reinar. Se você estudar a Bíblia, você vai desfrutar do reino na terra e perpetuar na eternidade, porque você foi chamado para reinar, a Bíblia revela isso. Amém? Eu quero encerrar com esse versículo aqui que eu aprendi também na minha infância. Aprendi numa outra versão. Aqui na NVI, Lucas 11, 28, diz assim: Jesus disse, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Eu aprendi numa versão que diz assim: bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Não adianta ler, não adianta ouvir e não praticar. Você quer ter uma vida de vitória? Vamos ler, praticar a palavra de Deus. Amém? Queridos, eu queria encerrar uma reflexão sobre a palavra de Deus. Quem ama a Bíblia? Ela é a bússola para uma vida de vitória. Ela é a carta de amor do meu Pai, revelando que eu sou filho. Ela transforma um pecador num santo. E ela pega um que estava indo para o inferno e converte para ir para a eternidade. Ela pega um inacreditado e faz uma pessoa de bem. Por isso eu amo a minha Bíblia. E eu quero encerrar dizendo algumas características da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia. Obrigado, papai, pelo dia da Bíblia. A Bíblia impulsiona. A Bíblia impressiona, a Bíblia direciona, ela educa, ela ensina, ela fascina, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra edifica, a palavra qualifica, ela enriquece, ela acontece, ela envolve, ela resolve, ela move, ela comove, a palavra converte, a palavra manda, a palavra encanta, a palavra quebranta, a palavra levanta, a palavra vê, a palavra prevê, a palavra provê, a palavra regenera, ela supera, a palavra impera, a palavra governa, a palavra forma, a palavra transforma, a palavra reforma, ela é luz, ela conduz, ela introduz, ela reluz, ela é viva, a palavra é sabedoria, a palavra é unção, a palavra é revelação, ela é riqueza, é fortaleza, é ouro, é tesouro, é alimento, é mantimento, é suprimento, a palavra é pão, é água, é azeite, a palavra é leite, ela é maná, é mel, a palavra é lâmpada, ela é bandeira, a palavra ressuscita, a palavra salva, a palavra cura, a palavra perdoa, a palavra é armamento, ela é equipamento, ela é escudo, a Bíblia é espada, a Bíblia é capacete, a palavra revela, ela abre, ela fecha, ela ataca, ela contra-ataca, ela defende, ela surpreende. A Bíblia é absoluta, única, imutável, palavra de Deus, aleluia! Por isso, eu amo a minha Bíblia, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pela Bíblia, pela bússola da vida, pelo privilégio, pela liberdade que temos de portar, estudar, compartilhar a tua palavra, aleluia. Eu quero encerrar esse momento, não tem um momento de adoração, mas nessa adoração, lembre que você está aqui porque o Senhor nos deu a sua palavra. A Bíblia garante a vida eterna. A Bíblia garante a felicidade do homem. A Bíblia garante a restauração de lares. A Bíblia revela a prosperidade. A Bíblia traz revelação para ser curado da alma e do corpo. A Bíblia é o nosso maior tesouro enquanto peregrinos na terra. E ela é eterna, ontem, hoje e para sempre. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não te passam. Adore, levante as mãos, vamos adorar aquele que é